Olá, amigos. Estamos começando agora ao vivo e em definitivo o podcast Papo Alvinegro. É isso, pessoal. Eu sou o Diego e estamos começando agora mais uma edição do podcast, edição número 141, para falar de ABC 0, Coruripe 0. Amigos, vamos começar pela escalação, né? O ABC entrou em campo com Rafael, Pitanga, Pedro Costa, Richardson, Vinícius Leandro e Dieison, Vinícius Paulista Valderrama e Fabrício Bigode, João Paulo, Kesley e Ivanaldo. Fechando aí os 11 do ABC que jogaram hoje contra a equipe do Coruripe e empataram em 0-0. Amigos, o fato claro é que o ABC virou um arame liso nesse campeonato brasileiro. O ABC hoje, para um desavisado, certamente teve a impressão de que o ABC fez até um primeiro tempo razoável, um segundo tempo teve algumas chances de gol, mas sinceramente, assim, sem ser medo de errar, o jogo hoje foi dos jogos mais enfadonhos da história desse campeonato brasileiro da Série D. O ataque do ABC é um ataque de riso. Ali, ninguém ali tem a menor capacidade de pôr a bola para dentro do gol. O que salva desse time do ABC, e vem salvando nos últimos jogos, e não foi diferente hoje, é a defesa. A defesa do ABC consegue suportar, pelo menos por enquanto, nesse grupo que desde o começo já se tinha notícia de que era um grupo nivelado por baixo, era um grupo muito fraco, mas dos adversários que nós vemos pegando aí, fica claro que o ABC consegue suportar ali as investidas dessas equipes, e o Coruripe mais uma vez ficou amarrado nessa defesa do ABC, que Pedro Costa, apesar de ser um jogador com mais vocação de ataque do que de defesa, não vem falhando. Richardson e Vinícius Leandro, como os zagueiros centrais, eles não vêm errando, assim, dificilmente falham. Vinícius Leandro, sem sombra de dúvida, o melhor jogador da defesa. E Dieison é aquele jogador que, tecnicamente, ele deixa muito a desejar, mas que cumpre a função defensiva mais ou menos bem, e ofensivamente, se ele chegar numa posição de cruzamento, cruza a bola, geralmente sem muito destino, mas levando algum perigo ao adversário. A questão todinha vem a partir de agora. O ABC, ele tá... Francisco Diá, na verdade, ele tá numa sinuca de bico grande, porque ele pode jogar com um time mais exposto, com apenas um volante ou dois volantes, e tentar preencher o meu campo com jogadores um pouco mais técnicos, coisa que é difícil porque o ABC não tem tantos jogadores técnicos assim, mas ou então jogar como ele vem jogando na maioria dos jogos, que ele considera mais complicados, diferente dos jogos contra Jaciobá e Frei Paulistano, em que ele jogou apenas com dois volantes e colocou mais gente no meio de campo. Ele tem a opção de jogar com essa trinca de volantes, no caso de hoje, Vinícius Paulista, Valderrama e Fabrício Bigode, e tentar assim dar uma liberdade ofensiva aos atacantes e uma proteção defensiva aos zagueiros, para que o ABC aí tente jogar mais ofensivamente, pelo menos com os três jogadores da frente, no caso de hoje, João Paulo, Ivanaldo e Kesley. O grande problema é que João Paulo, apesar de ter feito muitos gols no estadual, não é a característica principal do futebol dele. João Paulo é aquele jogador que vai passar o jogo assim, sem tanto brilho, e que numa enfiada ou numa bola que ele apareça próximo ao gol, ele pode marcar um gol, pode dar um passe para gol. Só que essas características de João Paulo têm que vir acompanhados de companheiros de equipe que consigam conversar com ele. Ivanaldo, que jogou hoje, poderia ser Thiago, Iago, qualquer um outro jogador aí de frente, Kesley, que já jogou até de centroavante nesse time do ABC, ele não tem essa capacidade de colocar a bola para dentro. Hoje foi patente, assim, o ABC, no primeiro tempo principalmente, foi um bom primeiro tempo, assim, relativo do ABC, a bola passou com tanta facilidade ali na frente da área do Cururipe, e chegou até várias, algumas vezes, assim, até os 30 minutos do primeiro tempo, o ABC chegou algumas vezes, nada acontece. O Kesley, meu amigo, para dominar uma bola é um sacrifício, né? Como é que João Paulo, por exemplo, vai fazer 1-2 com Kesley? Se a bola é enfiada na esquerda, onde Kesley joga, mas na maioria das vezes, e ele não consegue evitar que a bola saia em lateral, ou não joga pela esquerda, mas não tem a perna esquerda, tem que jogar para a direita para fazer um cruzamento. São dessas coisas assim que chamam a atenção e explicam o fato do ABC estar jogando tão mal nessa temporada, nesse momento do Campeonato Brasileiro, e, na minha opinião, periga não se classificar para a próxima fase. E mais sobre isso eu vou falar mais para frente, né? O ABC, na segunda etapa, como eu disse, na primeira teve alguma chance, a bola, alguns cruzamentos, houve uma jogada em que Kesley desviou uma bola, sobrou para Ivanaldo de cabeça, e o goleiro do Cururipe fez uma boa defesa, não foi uma grande defesa, porque a cabeçada foi muito fraca em cima do goleiro. Outras bolas passaram ali na pequena área do Cururipe e tal, ok. Na segunda etapa, aí é que nós temos um gráfico defeito. O ritmo do jogo na Série D é lentíssimo, né? Quem assistiu o jogo hoje viu que o freio de mão estava puxado, parecia a Copa de 70, assim, a velocidade. Talvez mais lento que a Copa de 70, o jogo. E nós vimos aí o Cururipe se soltando mais, acho que até pela proposta do treinador adversário. A minha oportunidade do jogo foi do Cururipe, uma bola, uma falta na canto esquerdo da grande área, foi cruzada no miolo, o jogador do Cururipe bateu uma cabeçada violentíssima, e Rafael Pitanga, sinceramente, foi a defesa do jogo. Sinceramente, pela defesa foi o melhor jogador da partida, porque a derrota ali estava líquida e certa. A cabeçada, como eu disse, foi muito importante. O ABC, por sua vez, tentou diversas vezes, pelo talento de João Paulo, chutar bolas de fora da área. Dieison, ele tentou várias vezes cruzar a bola, mas, sinceramente, tecnicamente, esse lateral é muito fraco. Kesley, ó, joga porque não tem outro para botar, a verdade é essa. E aí o ABC tentou algumas vezes um ritmo de jogo fraquíssimo, com poucas oportunidades no cômputo geral. Chances de gol só no fim do jogo, quando acho que foi Fabrício Bigode chutou fora da área. Eu não estou bem certo quem foi que fez essa jogada no finzinho do jogo. E o ABC sem forças no ataque. Como eu disse, o ABC virou um arame liso. Na verdade, quem chutou a bola, que eu estava tentando lembrar, foi Souza Tibiri, eu acho. E o ABC virou um arame liso. O ABC que tinha um ataque extremamente profícuo, produtivo, principalmente em jogos difíceis, o ABC sempre deixava sua marca, era uma característica das mais importantes que o ABC tinha, e aí isso ficou pelo caminho. Sobre o jogo, eu acho que é isso que a gente tinha para falar. Eu acredito, repito aqui, já algumas rodadas eu suplico a direção do ABC. O ABC precisa, para ontem, de um jogador de meio de campo mais qualificado para jogar junto de João Paulo, e um atacante finalizador que o ataque do ABC precisa. Infelizmente, o Alisson ainda não se recuperou totalmente. Havia até uma suspeita de que ele tivesse contraído a Covid nessa semana, coisa que foi descartada. E a esperança é que para a próxima partida o ABC tenha exatamente esse jogador para pelo menos dar mais qualidade ao ataque, pelo menos fazer um desses pernas de pau do ataque aqui, Kesley e Ivanaldo, sentar no banco de reservas. Eu acredito até que isso não vai acontecer, porque no jogo contra o Coruripe, João Paulo sofreu um problema muscular e deve ficar de fora aí 45 dias. É, dias o suficiente para perder o restante aí da fase de classificação. Né? Faltando aí 6 jogos para terminar a fase de classificação. O João Paulo praticamente perdeu o restante da fase de classificação. Nosso melhor jogador de meio de campo aí, pelo menos o mais técnico. A situação de Francisco Diá no ABC é muito grave, é muito periclitante, porque nós notamos que o treinador não tem o que fazer. Ele, num jogo, entra com o Ivanaldo no ataque, no outro ele entra com Thiago, sei lá. No outro ele coloca Kesley como centroavante, e nós vemos que o treinador do ABC está sem opções. Ele está literalmente tirando leite de pedra. E eu acredito que a solução para o ABC é tentar ver algum jogador aí de Série C do Campeonato Brasileiro que esteja encostado numa dessas equipes, seja no sul do país, seja aqui no Nordeste, tentar trazer esses caras aí que estão encostados para ver se aqui no ABC, pelo menos, eles conseguem mostrar algum futebol. Porque, repito, o nível técnico dessa Série D na primeira fase é baixíssimo. É uma irresponsabilidade fazer o ABC ter esse desempenho tão fraco nesse momento. Sorte do ABC, facilite um pouco a classificação, se nós imaginarmos que os adversários não têm essa capacidade toda para superar o Alvinegro. E é o que mostra a classificação. Vamos agora à classificação após a 9ª rodada. O ABC ainda é líder, com 16 pontos em 9 jogos. 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 13 gols pró, 2 gols contra, um saldo de 11, 59% de aproveitamento no grupo. Só para você ter uma ideia, o América, que é líder do grupo 4, do grupo 3, tem 70% de aproveitamento dos pontos. O Altos, que é o líder do grupo 2, tem 77,8% de aproveitamento dos pontos. O Bragantino do Pará, que é líder do grupo 1, tem 74,1% do aproveitamento dos pontos. O Aparecidense, que é líder do grupo 5, tem 66% de aproveitamento dos pontos. O Gama, que é o líder do grupo 6, tem 92,6% de aproveitamento dos pontos. O Cabofriense, que é líder do grupo 7, tem 66% de aproveitamento dos pontos. E no grupo 8, o Novo Horizontino de São Paulo tem 75% de aproveitamento dos pontos. O ABC tem 59,3% de aproveitamento dos pontos. Só para você ver como esse grupo do ABC é um grupo niveladíssimo por baixo. Nivelado por baixo. O ABC, como eu disse, é líder com 16 pontos. O Central, que emplacou mais uma vitória nessa rodada, é o segundo com 15. Já tem 3 vitórias e nenhuma derrota. Vitória da Conquista é o terceiro com 14. Itabaiana é o quarto com 14. Potiguar de Mossoró, que fez 7-3 no Jaciobá, fora de casa, lá em Alagoas, chegou a 13 pontos, é o quinto. Cururipe é o sexto com 11. Frei Paulistano é o sétimo com 6. Jaciobá, que tem apenas 4 pontos em 4 empates, é o último, oitavo colocado. O Central no domingo venceu o Frei Paulistano. O Potiguar de Mossoró fora de casa venceu o Jaciobá 7-3. O ABC empatou com o Cururipe em casa 0-0. Itabaiana 3, Vitória da Conquista 2, lá em Sergipe. Esse resultado, Itabaiana 3, Vitória da Conquista 2, foi o que garantiu o ABC na primeira colocação, já que o Vitória da Conquista chegou a abrir, acho que 2-1. Contra o Itabaiana e sofreu a virada, né, fora de casa. É o que eu venho dizendo, né, pessoal? Esse grupo do ABC, isso já nas prévias do Campeonato Brasileiro, eu já dizia que esse grupo do ABC era um grupo muito fácil, que eu acreditava que o ABC, com um time que terminou o estadual, certamente venceria esse turno, essa fase de classificação, de maneira inequívoca. Só que agora a coisa complicou muito mesmo nesse momento do Campeonato Brasileiro. A próxima rodada, o ABC, décima rodada, o ABC enfrenta no domingo o Potiguar de Mossoró no Frasqueirão. No sábado, o Vitória da Conquista recebe o Central. No domingo, o Curipe recebe o Jaciobá. E também no domingo, o Frei Paulistano recebe o Itabaiana. E nós temos que ter em mente o seguinte: a tendência é que o ABC termine já essa rodada pelo menos em quarto colocado, se perder seu jogo com o Potiguar de Mossoró. Por quê? Porque Itabaiana visita o Frei Paulistano e o Jaciobá joga com o Coruripe. São os dois piores times do grupo, joga com dois adversários diretos do ABC. O ABC pode sim ter problemas para se manter mais brevemente, se não começar a vencer com mais facilidade. E esse é um problema sério desse momento do ABC, porque a equipe não marca gols. A direção do clube parece anestesiada. Satisfeita certamente não está, mas deve estar parece anestesiada nesse momento. Não toma nenhuma atitude. E a torcida vai se preocupando. A gente vê aí nas redes sociais os torcedores de maneira muito pessimista analisando o momento atual do ABC. E olha que o ABC é líder, mas em nenhum momento o ABC dá a segurança de que vai conseguir se manter líder e se classificar nesse grupo. Para terminar, eu vou puxar um tema que foi uma reflexão que eu publiquei até no Twitter do Papo Alvinegro, lá do @opapoalvinegro, tudo junto. Publiquei essa reflexão no Twitter e eu compartilho com vocês agora, porque quem acompanhou o ABC na década de 90 certamente acompanhou a era Judas Tadeu à frente do ABC, né? Judas Tadeu, que foi presidente do ABC até acho que 2009, ele assumiu o ABC ali no segundo semestre de 97, quando Leonardo Arruda era o presidente e pediu renúncia. Judas Tadeu se notabilizou por ter vencido inúmeros campeonatos estaduais na primeira passagem dele, e nós temos aí que fazer um paralelo com o momento atual. O ABC nunca teve tão endividado assim enquanto Judas foi presidente do ABC na primeira passagem, porque a dívida de hoje é mais reflexo da segunda passagem de Judas Tadeu no ABC do que qualquer outra coisa. Mas na primeira passagem o ABC não estava tão endividado. O ABC venceu os campeonatos que quis, os campeonatos estaduais que quis. E a característica principal do ABC nesses anos em que venceu o campeonato estadual era a do ABC ter grandes times no campeonato estadual. E quando chegava no campeonato brasileiro da Série C ou Série B, o ABC perdia esses jogadores que eram destaques do estadual, faziam muitos gols, os principais nomes, eles saíam do ABC e iam para outros clubes do Brasil, deixando o ABC com um time meio que esfacelado, um remendo do que havia acontecido no primeiro semestre. São vários os casos. O caso mais emblemático que eu vejo é naquela temporada em que Sérgio Ávila, acho que foi 97 ou 98, agora estou em dúvida, que Sérgio Alves foi campeão estadual pelo ABC, artilheiro, assim, principal jogador do torneio, e saiu do ABC e foi jogar no Fluminense para ser rebaixado com o Fluminense e não jogou o brasileiro com o ABC. E tantos outros jogadores acontecia a mesma coisa, destaques aí, laterais, zagueiros, alguns jogadores de destaque mesmo, não permaneciam no ABC. Era bastante comum nós vermos o ABC, um ABC no primeiro semestre e outro ABC no segundo semestre. Coincidência ou não, Judas Tadeu foi presidente do ABC e somente em 2007 ele conseguiu um acesso direto pelo mais querido. De 97, do segundo semestre de 97 até 2007, ele só tinha conseguido um acesso indireto por indicação da CBF, por causa que eu acho que o Gama se licenciou, alguma coisa nesse sentido, um clube se licenciou. E a CBF também ampliou o número de times da Série B. E aí ele conseguiu subir o ABC da Série C para a Série B e não foi no campo. Por que isso? Porque o ABC costumeiramente desmanchava seus times do campeonato estadual no segundo semestre. E aí, para jogar o Campeonato Brasileiro com um time remendado, fraco, o ABC nunca teve sucesso. E traçando um paralelo para 2020, sinceramente, é o mesmo cenário. O ABC tinha montado um time que, se não era sensacional, era um time que jogava muito certo. Tinha seus destaques individuais jogando muito bem. E para surpresa de ninguém, destaques positivos do ABC, todos eles foram negociados. O único que não foi negociado é João Paulo, porque João Paulo tem um problema crônico, físico crônico, que o impediu de se transferir, por exemplo, para o Náutico recentemente. E, ou seja, se eu tivesse que apostar meu dinheiro hoje no ABC, vendo as coisas como estão se dando, e já tendo visto isso em outras temporadas, eu acredito que o ABC não sobe esse ano na Série D. Estou dizendo isso na 9ª rodada, dia 26/10/2020. Tomara que eu esteja que eu tenha a língua queimada nesse momento, mas quem já viu muito do futebol certamente está reconhecendo um padrão nesse ano, e com um padrão desse fica difícil o ABC subir na Série D. Mas, pessoal, como a gente é torcedor, a gente torce, eu torço sempre que o ABC encontre um caminho, que ABCistas de verdade procurem o presidente e tentem ajudar de alguma maneira, porque o Campeonato Brasileiro da Série D premia não a melhor equipe, premia a melhor organização. O ABC hoje é desorganizado, o ABC precisa se organizar para vencer essa competição. Quem tem as coisas mais certas, certamente tem mais sucesso na Série D, já que o nível técnico da competição é muito baixo. E com 4 vagas em disputa para a Série C, eu acredito que vale a pena. Essa competição é, sinceramente, não é o lugar do ABC, não é o lugar das equipes mais tradicionais que disputam essa competição, e a gente tem que sumir desse campeonato, passar batida aqui da Série D, ficar só essa temporada e subir para a Série C. Vamos torcer que as coisas se organizem e que mais cedo ou mais tarde o ABC consiga achar o caminho das vitórias com mais facilidade, e a gente tem algum tempo para tentar esse acesso, que se torna cada dia mais difícil devido às deficiências do ABC. Mas vamos para frente, vamos torcer, que futebol também é imprevisível. Um abraço a todos e até o próximo programa, pessoal.